hoje acontecerá o lançamento do livro Eu Comprei um Cavalo, de autoria do advogado soledadense Alisson Ferronato dos Santos, que está aqui para falar um pouco mais sobre esta sua obra, que está aqui na minha frente, como surgiu, como foi idealizada. Alisson, bom dia.
Bom dia Paulinho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cristal, bom dia Rodolfo Tatim, está aqui também. Muito obrigado pelo espaço, Paulinho, a gente está muito feliz, um pouco ansioso também, porque eu sempre escrevi, né? E a gente vai melhorando a escrita, como tudo na vida a gente tenta melhorar, né? E lá no inverno de 2017 eu escrevi esse texto, né? E aí eu gostei, assim, a gente raramente gosta do que escreve, né? A gente escreve, mas a gente fica naquela dúvida, né? E esse eu gostei, mostrei para alguns amigos, dentre eles o Bernard Turella, que é uma pessoa que escreve muito bem, eu gosto muito do que ele escreve, da forma como ele escreve, e é um leitor muito inveterado, né? Ele está sempre lendo, está sempre... E aí eu mostrei para ele gostou também... E mostrei para a Mariana Teixeira, ela gostou. Mostrei para o Juliano Sá, que estarão hoje na live, que é meu amigo. Eles gostaram e aí a gente foi elaborando essa ideia. Depois pensamos na questão do Olívio fazer o prefácio. E aí o Juliano entrou em contato com ele. A gente é amigo, mas a gente cuida para não pedir coisa demais para os amigos, né? E justamente, né? Então, não, faz um meio de campo, vê se ele aceita, vê se ele gosta, porque também, né? A gente é amigo, mas não é obrigado a gostar do que a gente escreve, né? E aí ele intermediou e tal, o Olívio gostou, me chamou lá na casa dele, eu fui lá, a gente conversou, depois demorou um pouquinho para sair o prefácio, né? E até que saiu, né? E aí depois a gente montar, tem toda a questão da arte, né? Agradecer o Itamar do Santos Xavier, que foi que fez a capa, né? Que é o nosso amigo aqui do Correio, né? Que é um artista plástico.
O Ita,
né? E assim foram se somando várias pessoas. Pois a Luciane Saltier, achamos que precisaria um pós-fácil, né? Um fechamento dessas histórias. São 11 histórias com 3 conclusões que eu faço, mas com várias outras possíveis, né? São histórias, né? Histórias entre pais e filhos, histórias de família. Um livro sobre amor e sobre família, né?
Mas uma história que conta a realidade.
Realidade, são histórias que se passaram na minha vida, que eu faço um resgate, né? Esse livro, ele começa com a minha saída de Soledade. Eu tenho 42 anos e quando eu tinha 35, eu saí e fui morar no Tio Hugo, né? E chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um cavalo, né? Que a gente sempre teve cavalo ali fora, tá presente na nossa família há muitos anos, há mais de 100 anos, inclusive eu conto isso no livro, mas eu estava um pouco distante desse mundo, né? Quando eu saí daqui, aí... Retornei a esse mundo, também para manter contato com a minha filha mais velha, né, com a Ana. Então fui contando essa história, e foi importante para mim me aproximar, manter o contato com ela, vinha de uma separação também, né? E eu acho que a gente separa, obviamente, fica esse vínculo, tu tem que manter esse vínculo com a tua filha, com o teu filho, né? E isso é sempre muito difícil, né? Então, também tentei relatar também essas histórias, também com essa ideia, né, que as pessoas possam buscar vínculos afetivos. A Luciane faz um fechamento sobre isso, né? Por exemplo, tu gosta de futebol, vai levar tuas filhas no futebol, né? Isso vai ser uma coisa importante para vocês, né? Então, também é importante no meu caso, né, foi importante. E o contato com um animal grande, forte, veloz, né? Então, isso tudo gera emoções, né, que a gente tentou traduzir em palavras, então foram se agregando várias pessoas, o Elinho Teixeira também nos ajudou, a Maria Leda Loz, né, e aí eu fiz um curso, Paulinho, eu, quando eu comprei o cavalo não parava quieto para mim montar.
É, que história é essa do cavalo, então? Vamos relatar aí para a nossa comunidade.
Aí, isso tá no livro também, né, eu comprei esse cavalo, e o cavalo, quem mais ou menos lida com o cavalo sabe, tem cavalo que não para para te montar e tal. E aí o cavalo ficava rodeando, eu gostava do cavalo, mas o cavalo ficava rodeando, eu com uma menina de 1 ano e 8 meses, como é que eu ia fazer para pegar a criança, né? Vai sozinho, né? Geralmente na sexta-feira, final de tarde, e aí eu e ela, disse, não, mas eu tenho que aprender a fazer isso, eu tenho que ter um jeito de fazer esse cavalo parar quieto, né? E aí eu vi na internet um curso em Porto Alegre, em Gravataí, mais precisamente, sobre isso, né? E fui fazer o curso. E lá eu aprendi, né, como é que se trabalha isso. 2 dias de curso, fiquei apaixonado por isso, comecei a ler sobre isso. e consegui deixar minha filha em menos risco, né? Porque tu imagina o cavalo pisando para um lado e para o outro, uma criança de 1 ano e 8 meses, para te pegar no colo. Às vezes tinha que botar ela em cima de uma mesa, chegar perto, tentar trazer para cima do cavalo. Então era sempre uma... E aí, nisso, ela foi gostando, ela foi participando. Depois já tinha a minha outra filha, minha filha mais nova, a Sofia, também entrou nesse mundo. Né? As duas gostam e eu fui aprendendo cada vez mais. E aí, depois, eu comprei um cavalo para mim, outro cavalo daí. Né? Na verdade, foram vários cavalos que fui comprando, né? Para mim, para mim domar, fazer uma iniciação, que a gente chama. Tudo isso sem violência. Então, o livro também é sobre não violência, né? E eu não estou aqui para ensinar ninguém a lidar com cavalo, porque isso aí, quem sabe, quem quiser aprender, tem outros caminhos muito melhores do que eu. Né? A minha referência é o Monty Roberts, que é um americano. Também estudei algum cavaleiro francês, que eu cito no livro, que é o Dominique Barber. Né? Mas tudo sem violência. Eu não quero polemizar quem usa violência. Eu acho errado. Eu acho que sob violência é tudo mais difícil de aprender na vida. E para seres humanos e para cavalos. Né? Mas eu também faço considerações sobre isso. Mas são muitas histórias sobre família, a história de um pouquinho da história do meu pai também, que eu sempre conto isso e não me canso de contar que o meu pai, não fosse o cavalo, não teria estudado, né? Porque a escola mais próxima ficava 8 quilômetros, ele teve paralisia infantil, então o cavalo foi a salvação. Né?
Foi um hobby, digamos assim?
Não, é que sem o cavalo não poderia chegar à escola, né?
E tinha essas duas, do gostar, do hobby, mas sim, também da necessidade.
Da necessidade, né? Então o cavalo tá presente. Isso eu não conto no livro, mas também na história da minha mãe também tem origem rural, lá em Getúlio Vargas, ela ia de gaiota para a cidade vender ovo, né? Para sustentar a família, né? Então tudo isso, isso permeia várias famílias, né? Muitas famílias, inclusive no meio urbano. Eu até cito isso no livro, que no meio urbano, do mundo inteiro, eu duvido que tenha um lugar que tenha mais cavalo que a Vila Ipiranga. Né? Embora eu não tenha contado. Né? O meu irmão duvidava disso, quando eu escrevi, mostrei para ele, o Ângelo, né, que é veterinário. E aí depois deu a questão do mormo, né? Nos cavalos, ele fez muito teste de mormo, faz até hoje. E aí um dia ele chegou para mim e disse, ah, tu tem razão, a Vila Ipiranga tem cavalo bastante.
O Alisson, quanto tempo levou para que esta obra ficasse pronta para ser lançada oficialmente?
São praticamente 3 anos, né? Claro, como nenhum de nós, eu não sou um escritor, né? Não sou advogado, como tu mesmo referiu. A Mariana também tem as atribuições dela como jornalista. Então a gente foi fazendo, né? Foi construindo, o Olívia, a Luciane também foram se agregando, o Itamar, o Elinho nos ajudou, a Dona Leda nos ajudou, enfim, a Celeste Teixeira também. Tu vai lapidando e também fazendo correções, porque o texto, tu sabe, quanto mais tu corrige, né, vai aparecendo uma coisa ou outra que tem que alterar. Então deu bastante trabalho, sim, mas ficou bonito, né? Ficou legal, acho que as pessoas vão gostar, ficou muito apresentável, bom de ler, né? A gente não pode, né, tá se gabando muito, né? Mas realmente ficou bonito, não só pelo texto, mas pela apresentação. Acho que foi um livro bonito, acessível, de uma leitura fácil e com várias mensagens boas para a vida.
Esse é um detalhe importante. Mensagens claras, uma leitura fácil de interpretação também para facilitar o leitor, Alisson. Tem que ter essa concepção.
Eu acredito nisso e acho que não é só eu. Acho que muita gente diz que o simples é difícil de fazer, né? E é isso que eu tentei fazer, uma linguagem simples, histórias muito simples, né? Tipo isso, contar essa história de como comprei um cavalo para me relacionar com as minhas filhas, né? E isso é uma história bonita. Veja que eu me emociono para falar, porque acho que todo pai, toda mãe busca essa relação, né, com seus filhos, com essa
dá uma família, respirada, né? Dá uma respirada aí, Alisson. Eu sei que a emoção, quando se fala de família, evidentemente ela se fortalece cada vez mais, a gente percebe a sua emoção no falar da família, no resgate da sua história, de tradição também que nós temos aqui em ser, né, da nossa comunidade, de ser da nossa raiz, de valorizar a nossa terra. A gente percebe muito isso quando você fala e se manifesta na elaboração desta obra literária, o que certamente ficará marcado. E um detalhe, quem quiser ler, quem quiser adquirir, como fazer, Alisson?
Ele tá disponível aqui na frente, aqui na Papyrus, né, aqui do nosso amigo Luiz Carlos, na Rabisco, né, lá na Avenida Marechal Floriano Peixoto, na Soleótica também, na Marechal Floriano Peixoto, e na Regalos, né, ali na, não sei a rua agora, na Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves.
Bento Gonçalves, ali, da Carina, né? Falou de soledade, né, cara? Tem muita, e tem uma palavra que eu uso e brinco muito com o Paulo Borges vai estar na live hoje, né? E a gente brinca que a gente sofre de soledadismo, né? Inclusive usei essa palavra duas vezes no livro já para registrá-la, né? Que é de ter essa cidade como referência, nossa aldeia como referência, né? Acho que a rádio faz muito bem isso também, né?
E eu acredito que nós temos que ter orgulho de morar nessa cidade.
Exato, exato, né? Com saber da nossa origem, a nossa história, a nossa cultura, como a gente vive, né? Saber que a gente tem muito que evoluir, obviamente, mas a gente tem uma raiz, né? E eu acho que toda essa história que eu conto aqui tem muito a ver com Soledade, porque é a cidade onde eu nasci, é onde é as minhas referências. Até vi um livro, um filme esses dias, chama Cidadão Ilustre, quero recomendar para as pessoas. Conta a história de um escritor famoso, não é o meu caso, né? Mas que ele ficou famoso, ficou anos sem ir na cidade dele, mas que todos os personagens que ele colocaram no livro dele tinham alguma coisa a ver com aquela cidade de onde ele nasceu, né? Então, a gente pode sair de uma cidade, mas a cidade não sai da gente, né? Então, esse livro também tem muito soledadismo, muita coisa daqui, dessa cidade, da nossa gente, do nosso povo.
Conta a história da sua família, mas também da nossa cidade, não esquecendo, logicamente, das raízes.
Aqui, assim, Paulinho, a minha família está aqui do lado do pai, tanto o Souza quanto o Lauter, há mais de 100 anos, né? Aquela propriedade que nós temos ali, no interior do pai, ela está há 81 anos na nossa família, e o meu bisavô já estava ali, né? Então, um pouco disso, não é um livro sobre história, né? É um livro que conta histórias, e no meio dessas histórias tem essas informações, né? De quanto tempo a gente já está aqui, e o cavalo como fio condutor, afetivo, hora para o trabalho, hora como meio de transporte, para as pessoas para virem do Mormaço. A gente tinha pelo Mormaço antigamente, né? Não tinha BR-386. Então, para vir do Rincão dos Lauter para cá, tinha que vir pelo Mormaço. As pessoas vinham a cavalo, era o meio de transporte. Era o instrumento de trabalho, ao mesmo tempo, ali do campo, quem tinha campo, né? Era meio de transporte. E hoje, para mim, é lazer. Obviamente que mudou um pouco essa relação, né? Mas é o mesmo animal, e acho que quem se relaciona com o cavalo gosta, é uma paixão para a vida inteira.
É, que vem de geração para geração, por isso que eu fiz a referência antes, Alisson. Você falava do seu pai, seu Sebastião, da necessidade, mas que também era um lazer, era com um certeza. Hobby, e é de geração para geração. Passou do seu pai, agora para ti, de repente para os seus filhos também.
Que assim seja.
Um abraço, obrigado pela presença, sucesso.
Muito obrigado, espero que todos acompanhem. Hoje só nominar quem estará na live hoje, tá, Paulinho? O Olívio Dutra, que é o ex-governador, que é formado em letras, né? A Mariana Teixeira, jornalista. O Bernardo Turella, que é escritor e cineasta. A Luciane Saltier, psicóloga. A Maria Leda Loz, escritora, pesquisadora. O Paulo Borges, Folha de Soledade, da Academia Soledadense de Letras. O Sandro Fuculo, que é instrutor de horsemanship, né, que é a relação homem-cavalo, e o Juliano Sá, presidente do Conselho Estadual de Alimentação Saudável. Tá? Esses estarão na live com nós hoje, batendo um papo sobre esse livro e sobre a vida.
Estará bem acompanhado.
Todos convidados, tá? Muito obrigado, Paulinho.
Um abraço, Alisson Ferronato dos Santos.